Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse maravilhoso encontro que nós estamos tendo com esses amigos queridos que estão nos informando os bastidores espirituais de uma reunião mediúnica, mas também nos ajudando a conviver em nossa casa, porque muitas vezes o nosso lar parece uma reunião de desobsessão.
Opa, com certeza.
E que muitas vezes...
Com todos os ingredientes.
Muitas vezes é um monte de gente incorporando, exato, entendeu? Falando desaforo. E muitas vezes nós precisamos ser esse doutrinador, isso, ter essa mente serena
e
para conduzir.
E observar até, né, Berenice, eu falo muito isso, com verdade. A gente observa que na reunião mediúnica está tudo certo, né? Por que que na mediunidade da vida não vai dar, né? Assim, essa confiança que a gente vai adquirindo reunião após reunião, frequência após frequência, porque não há desamparo.
Isso mesmo.
Não é isso?
Que nós estamos numa frequência e nós estamos num esforço de estar isso, nessa frequência dos benfeitores. Por isso que as coisas dão sempre certo, né? No finalzinho. Então, agora é um caso de um espírito que está chegando aí, nesse capítulo que nós estamos estudando, que tem o título de Psicofonia Sonambúlica, que nós vamos já entender exatamente como é que ela funciona. Mas é um espírito que chega aí extremamente irritado, dizendo que tem que realmente ter maltratar os negros, né? Fala sobre os cativos, fala que os negros fujões têm que sentir o peso ali do chicote. Então, ele está assim completamente ensandecido. Uhum. Né? Uma pessoa extremamente preconceituosa, né? Uma pessoa é um escravagista, né? Preconceituoso, é uma pessoa que não conhece os direitos humanos, uma pessoa que não reconhece a existência do outro.
Exato.
É uma pessoa que só vê a si e ele num sofrimento muito grande. Então, quem é essa pessoa? Aí ele diz: foi um fazendeiro desumano. Olha, gente, você ser reconhecido no mundo espiritual,
exato,
como uma pessoa desumana é muito triste. Então, vamos pensar se nós, em alguns segmentos, nós também não estamos sendo desumanos. Porque, às vezes, nós somos desumanos para algumas pessoas. Eu tenho uma amiga que ela tem empregada doméstica e que, embora eu goste muito dessa minha amiga, eu já até falei para ela, mas ela trata a empregada de uma forma desumana.
Exato.
Sabe, desconfia de tudo,
exato,
trata mal, trata, e a pessoa precisa,
exato.
E eu, uma vez eu falei para ela, eu falei, olha, se tivesse na época do chicote, eu não tenho dúvida que você baixaria o chicote, né? Então a gente tem que ver se nós não somos desumanos com os subalternos,
até a gente... com indiferença. Ou você quer ver uma coisa, Berenice, muito simples mesmo? Eu estava um dia à noite, aí eu vinha de algum centro e naquele momento eu saltei na Sans Penha, não sei porquê. Se isso foi o transporte, alguma coisa, saltei na Sans Penha. Aí daqui a pouco veio dois rapazes de rua, falou assim, tia, eu estou com fome, mas com vontade de comer um sanduíche. Eu estava perto de uma loja do fast food, né? Aí ele falou assim, pode ser do mais barato. Aí observa, aí alguém que passou, viu, falou assim, quem tá com fome, come feijão com arroz. Alguém passou e falou, que ele não se dirigiu à pessoa, mas a gente se mete a beça na vida dos outros, né?
Uhum.
E aí eu pensei assim, interessante, né? A gente não tem hora que tem fome de comer uma bobagem? Tô querendo comer uma bobagem. E às vezes tem até assim, alguns de nós, com alguns mimos, eu lembro que eu falo assim, ih, vovó, tô com vontade de comer uma coisa que eu não sei o que que é. Aí a avó ia fazer lá um arroz doce, um bolinho de chuva, uma coisinha assim que agradasse. Observa só, a pessoa tem vontade. Aí eu falei assim, gente, e não, olha só, ele ainda falou do mais barato. Quer dizer, não é nenhum combo na análise, é a vontade que a pessoa tem. Por que, o que que vai custar você tirar para fazer aquilo, por que, que você vai ser indiferente àquilo? E na hora que ele pegou, sabe, o combozinho e tudo, ele disse, puxa, isso tudo, e aí dá uma vergonha, que o nosso nada é isso tudo para o outro. Então, a nossa desumanidade, às vezes, passa, Berenice, olha assim, não é nem por fazer mal ao outro, não, é pela indiferença que a gente tem diante da condição do outro, né?
Exatamente. E às vezes a pessoa, sabe, é desumano, trata mal. Às vezes é uma empregada doméstica. Às vezes nem tem condição de ter empregada doméstica. Isso. Mas trata mal alguém que tem uma função de serviço e que não pode revidar.
Uhum,
né? Seja um caixa no mercado, isso, no supermercado, seja
um garçom. Né? Um faxineiro, pessoal do serviço geral, gente. Eu já vi pessoa limpando, cair alguma coisa perto, né? E aí a pessoa ficar parada. Não, mas eu já estava falando limpando. Peraí. Mas o fulano vai limpar a sujeira que eu fiz, né? Exatamente. Aí a pessoa deixa, quer dizer, essa desumanidade que quase sempre é orgulho, né?
É verdade. Então, esse camarada, ele foi um fazendeiro desumano. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII. Mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Quer dizer, ele desencarnou no século XVIII, mas o século XVIII ainda não desencarnou dele.
Exatamente.
Ainda está dentro dele. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros interiores, criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado algoz dos infortunados cativos que lhe caíam sob o guante de ferro. Detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade.
Então vamos ver assim. Ele maltratou os escravos, né? Tirano, perverso, tudo isso, né? Mas ele tinha pessoas queridas. Ele tinha pessoas queridas. Olha só, o que, que eu quero para as pessoas que me são queridas, né? Eu quero dar o melhor, eu quero que elas estejam bem, né? Eu quero reconforto, eu quero estar junto delas e oferecer algo de bom. Não é isso que a gente pensa? Mas olha o que, que ele estava sendo. Ele estava como vampiro inconsciente dessas mesmas pessoas queridas. Você já pensou, Berenice? Você, né, é gostar de alguém e aí você, ao invés de estar perto daquela pessoa para ajudar, né, para ser um momento bom, você está sendo prejudicial àquela pessoa, porque vai acontecer o quê? Se eu sou prejudicial, vou ter que ser tirada. Então, a maldade, vamos dizer assim, a desumanidade que ele causava para o outro automaticamente voltaria para si.
É verdade.
Muito interessante isso.
E a gente vê que esse sofrimento que ele está sofrendo tanto no mundo espiritual é fruto dele mesmo.
Isso.
Né? Ele é que está causando tudo isso. E aí o André Luiz fala, valendo-me da pausa espontânea, fitei o rosto do triste recém-chegado com mais atenção, reconhecendo que os seus olhos, embora móveis quanto os de um felino, estavam vidrados, mortos. Ia apontar para aquelas órbitas inexpressivas quando o instrutor, adivinhando-me o impulso, acrescentou. Odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras. E quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira, para escarmento das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, as mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Com semelhante sistema de repressão, instalou o terror em derredor dos seus passos, granjeando, então, fama e riqueza. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo e, nessa fase nova, não encontrou senão desafetos a se levantarem junto dele, na feição de temíveis perseguidores. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado as ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado a lhe acumularem o espírito do aflitivo pavor. Emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para outro, através da morte. Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiro das próprias vítimas. Vive assim, entre a desesperação e o remorso, martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais, no pretérito, foi verdugo, vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão.
Olha, muita coisa. Vamos lá. Tem uma frase aqui que ele está dizendo, fazendo do ouro o único poder em que acreditava. E a gente fala assim, que coisa horrorosa, né? Vamos pensar que às vezes tem únicos poderes que eu acredito. Às vezes é o sexo. Eu faço do sexo o único poder que eu acredito, né? Ou eu faço do status o único poder que eu acredito. Eu faço da cultura acadêmica o único poder que eu acredito. Eu faço do meu nome de nascimento, da minha família, o único poder que eu acredito. Então vamos perceber que isso não é muito distante de nós, não. A gente, às vezes, coloca em situações externas o nosso ícone de poder, né? A nossa situação. Eu vi uma revista, é antiga, eu não sei nem se existe mais, gente. Mas, assim, a minha época, né, pela minha idade, época de Disney, havia um personagem tipo Patinhas. E aí, uma vez, tinha uma historinha, eu vi que eu li isso pequenininha, mas eu guardei, que eram os ícones da riqueza. Eu lembro do ícone, porque eu procurei a palavrinha ícone no dicionário, né? Pra saber o que era, os ícones de riqueza. Aí teve cada um apresentando, era um concurso pro símbolo de riqueza, né? Aí um apresentava uma pena, outro apresentava um relógio, outro apresentava uma situação. E o do tio Patinhas era a moeda número um.
É.
Só que ele, com muito medo de que aquela moeda fosse uma situação, ele apresentou uma simulação da moeda. Ele gastou um dinheirão, não sei quanto, para a reprodução daquela moeda, que era o símbolo, né? E a confusão foi tão grande que ele acabou sendo desclassificado no concurso porque descobriram a trama dele, tinha os irmãos metralha, a situação toda. Então vamos lá, né? Então a criatura acredita que aquele é o seu símbolo, que ele é o seu poder. Só, gente, que qualquer um pode tirar. Eu sempre conto dessa história que eu gosto muito do Disney, que é a história do Dumbo, né? O Dumbo, ele nasceu na época onde se falava em bullying, né? Mas ele devia sofrer bullying porque as orelhas dele eram enormes e ele era um elefante, né? Então ele estava lá tristezinho. Aí aparece lá o grilo e fala com ele, né? Que ele é diferente porque ele pode voar. E o grilo dá uma peninha a ele, essa peninha é mágica. Você vai pro alto daquela montanha, segura a peninha na tromba e bate as orelhas que você vai voar. E aí o Dumbo voa, né? As crianças adoram cantar aquele pedacinho. E voa, 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 voa. E isso vai dando para ele o quê? Um status, né? E todo mundo quer. E até num circo ele vai trabalhar e começa a voar, ele fica muito contente. Até que um determinado dia, ele está voando no circo, e a peninha cai. Quando a peninha começa a cair, ele fica apavorado e começa a descer. E aí vem o animalzinho, que é o grilo, que significa consciência, né? Não é a pena, é você. Vai que você vai conseguir. Então, naquele momento, ele dá um rasante, mas aí ele continua a voar com a pena. Gente, essa historinha, história infantil muito interessante, é para dizer o quê? O poder da gente está na gente.
É verdade.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E o mais interessante é quando Jesus fala, né? Onde está o seu coração, ele vai estar aonde você elegeu o seu tesouro. E, olha, esse camarada, por que, que ele está nesse sofrimento? Porque foi lá que ele elegeu ficar, né? E aí, continua falando André Luiz. Enquanto se nos alongava o entendimento, o infeliz foi situado junto de Dona Celina, que é uma outra médium. A medida impressionou-me desfavoravelmente. Logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa, é quem deveria acolher o indesejável comunicante. Então, olha o pensamento do André Luiz, né? Poxa, logo a melhor média, né? Ela vai pegar logo o mais pior, complicado. Né? Olha só, quem é que você deixa fazer, quem é que você pede para fazer a cirurgia mais complicada? É o cirurgião que é o mais habilitado para isso ou é o estudante que acabou de estudar?
Né?
Reparei-lhe a luminosa auréola, contrastando que a vestimenta pestilencial do forasteiro, e deixei-me avassalar por incoercível temor. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Gente, se isso fosse verdade, Jesus nem passaria aqui.
Não, não daria. Logo Jesus, por que veio ele mesmo pra gente, né?
Exatamente. Aulos, porém, deu-nos pressa em explicar-nos. Acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Vejam que um grupo mediúnico, ele é formado, não é apenas uma coisa banal, não é apenas para dar passagem às comunicações, né? Cada médium, ele tem uma particularidade. É tanto que na reunião de desobsessão, e todo trabalho mediúnico, propriamente dito, geralmente tem os lugares certos dos médios sentarem. Aí uma vez a pessoa perguntou, mas isso é ritual, isso é bobagem, né? Não é, porque veja, cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Por isso que cada médium possui ambiente próprio. Então, na reunião, se uma casa espírita tiver 10 reuniões de desobsessão, cada reunião vai ter uma característica.
Isso.
E cada médium vai ter um ambiente próprio. Exato. Por isso que é importante que quando seja estipulado o local do médium sentar, seja sempre aquele, porque o ambiente ele é preparado antes.
Exato.
Lembra aqui, quando André Luiz vem falando, que muito antes eles já estavam lá preparando todo o ambiente, né? Então, imagina, você determinou, olha, a Deusa senta do lado direito, a Berenice do lado esquerdo. Aí os mentores, os trabalhadores, já deixam tudo organizado. Então, olha, a característica da Deusa é X, da Berenice é Y, então vai para o atendimento X, o atendimento Y. Aí, na hora H, a gente troca tudo.
Exato.
Ou, na hora H, a gente não vai,
exato,
não aparece. Olha só como fica capenga o trabalho.
Isso aí é muito sério. E essa questão, Berenice, da característica pessoal do médium, do grupo. Quando o Chico Xavier veio para o Pinga Fogo, naquela época, né? Imagina que foi um grande desafio, né? Ele enfrentando aquele... E era uma, assim, na verdade, uma assembleia de incrédulos, né? A maioria incrédula. Então, era Emmanuel respondendo através dele. E aí ele vinha para a psicografia. Quem é que dava a psicografia? Castro Alves. E muito Castro Alves. Por que Castro Alves? Castro Alves é alguém acostumado a lidar com auditórios, né? E como a poesia, a Condoreira, aquela situação toda, falando de Jesus e Deus, mas de uma forma que agradável, por exemplo. Naquele momento não vinha nenhum espírito falar de questões mais contundentes da doutrina. Por quê? Porque aquela assembleia não era propícia a esse tipo de situação. Não é?
É verdade, muito interessante. E olha, até assim, nós que somos expositores da doutrina, às vezes nós vamos fazer uma palestra que nós até já fizemos, então nós temos mais ou menos na cabeça. Quando chega na hora, menina, vê outras coisas, sai outras tudo, ideias, às vezes exemplos que nós costumamos falar naquela assembleia, parece que a gente não consegue nem se lembrar.
Exato.
Do exemplo. E às vezes eu anoto um caso e passo a palestra toda, quando eu olho e falo, ih, esqueci de falar o caso.
Exatamente.
É porque depois eu vou ver que aquele caso não tinha a ver.
Não, com aquele público.
Então, vem na nossa mente casos que vão fazer mais sentido para aquelas pessoas.
É, né? Utilidade, não é?
Exatamente. Então, ele diz, nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares e formações fluídicas inquietantes. A todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. É tão interessante que instintivamente
a
gente fala...
É a terceira ou quarta vez, né, que fala isso.
É...
Do
é
sol,
verdade.
Né? Do
sol. É verdade. É interessante que às vezes a gente fala, gente, abre aí a janela, deixa entrar um sol aqui.
Exato.
Nossa,
e você vê quando há uma doença, você tem que arejar, né?
O
que é arejar? É abrir janela, é a luz do sol chegar, a gente precisa disso, né?
Exatamente. Então, para ver que os recursos nós temos da natureza. Olha, para a gente viver bem, para a gente se dar bem, para a gente evoluir, é tudo de graça. Tudo em abundância e tudo está na natureza. A gente não precisa de absolutamente nada, 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 porque tudo está disponível. A gente só precisa é entender isso.
Exatamente.
Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal. A afeição de descargas elétricas e, compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta obra.
É, como você falou da competência, né? Então, realmente, aquele bom cirurgião é que vai fazer a cirurgia mais difícil. Eu tenho eu lamento isso, às vezes, em educação, né? Porque, muitas vezes, o professor mais experiente, em verdade, ele teria que pegar o grupo mais difícil, né? Mas aí, né, pela própria antiguidade e tudo isso, aí a pessoa, não, fulano já trabalhou, já pegou muita turma difícil, já esforçou muito, então agora merece, né, pegar uma turma boa, com facilidade. A gente sabe que isso acontece mesmo, né? Quando, na verdade, aí não deixa a dificuldade para os novos. O novato, com certeza, vai fazer o que pode, que às vezes é pouco, e às vezes foi até se desestimular diante da dificuldade, enquanto aquele outro, muitas vezes, num piscar de olhos, ele resolveria a situação, não é?
Exatamente, e a gente tem que ter consciência disso. Quem muito sabe, né, muito pode.
Exatamente.
Então, nós que já temos conhecimento, nós precisamos estar engajados neste processo. Outro dia eu li na revista, não sei se foi na revista Época, ou Isto É, o Exame, alguma dessas revistas, sobre um professor em Belford Roxo, que é muito interessante, é aqui, Belford Roxo, aqui no Rio mesmo, né? Que ele, matemática, ele desenvolveu uma metodologia de brincadeira para alavancar a classe dele. Então, ele só pegava as crianças que tinham mais dificuldades, as piores crianças. E algumas delas, várias, né, se transformaram em crianças que ganharam medalhas
em Olimpíada de Matemática.
E a reportagem foi sobre ele. E aí ele falou que ele trabalha numa escola pública e numa escola particular. E uma grande entidade fez uma proposta para ele, milionária, irrecusável, para ele dar aula nesse colégio de grande projeção. E ele falou que não, que ele tinha compromisso com aquela região, com aquelas crianças, e ele não abria mão do colégio público. Ele ganhava muito pouco, mas ele não abria mão. Então, na hora vaga dele, ele trabalha numa escola particular para melhorar o salário. Mas que ele não vai abrir mão, absolutamente, porque o compromisso dele é aquele. E ele está formando várias crianças que se transformaram realmente em crianças que têm capacidade de concorrer nessas Olimpíadas, mostrando a consciência desse professor e a nossa consciência. Quem sabe, o André Luiz tem um livro que ele diz, a responsabilidade é do tamanho do conhecimento.
Exatamente.
Então, se a gente tem conhecimento, nós temos a responsabilidade. Então, vamos juntos nos unirmos a esses mentores e juntos realmente transformar o nosso mundo para um mundo melhor. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.